Hoje, no CBN Maringá, primeira edição, nós começamos, inclusive, comentando sobre a dificuldade que se tem no Brasil do planejamento familiar. 45% das mulheres que estão grávidas não planejaram seus filhos. Além do que, nós temos uma reportagem de Karina Bernardino falando sobre a violência contra crianças e adolescentes. Um levantamento feito pela SASC mostra que 31% dos atendimentos de crianças e adolescentes em situação de risco em Maringá está relacionado à violência física e maus tratos. Também 45 casos de abuso sexual. Como podemos entender planejamento sexual, violência, planejamento familiar e violência contra a criança e adolescente? Para tratar desse tema, eu converso agora com Cleide Fermentão. Ela é doutora em Direito Civil. Doutora Cleide, bom dia.
Bom dia.
Quando você fala da família no Brasil, doutora Cleide, a gente estava falando um pouquinho sobre essa questão do planejamento familiar. O direito prevê esse planejamento?
O direito prevê a liberdade que cada pessoa tem de decidir sobre sua própria vida. O direito prevê um direito personalíssimo que cada pessoa tem de planejar os seus filhos, de se organizar, de ter esse planejamento familiar. E o planejamento, na verdade, é se organizar. Quando é que pretende ter filhos, em que situação que pretende, se vai esperar o casamento, se não, se vai ter um filho dentro de uma relação estável ou vai ter um filho de uma relação sem qualquer compromisso. Isso é um direito personalíssimo que cada pessoa tem. Isso é planejamento familiar.
Então quer dizer que o indivíduo é o grande personagem desse planejamento. Então, está na mão dele.
Exatamente.
A escolha é dele.
É um direito personalíssimo. Quer dizer, é só dele, é ele que decide. Né? Infelizmente, as pessoas não têm essa consciência de se organizarem, de realmente planejarem a sua família, de planejarem quando é que pretende ter filhos. E isso tudo, professor Gilson, eu entendo que é reflexo de uma quebra e queda de valores morais e sociais, onde a família não tem mais a importância que tinha na sociedade. As pessoas têm o ato sexual como algo banal, onde as pessoas não se preocupam que desse ato sexual poderá gerar uma gravidez indesejada. E aí, o que acontece? Diante desse comportamento, crianças estão sendo abortadas, que nós sabemos, crianças estão sendo geradas sem nenhuma afetividade por parte do pai, principalmente que muitas vezes nem tem noção que aquele ato está sendo gerado um filho. Crianças nascem num ambiente hostil para com ela, e aí vem os maus tratos, e aí vem o abandono afetivo, e aí vem esses problemas todos que nós estamos aí, e esses índices que você trouxe, é muito triste tudo isso.
Doutora Cleide, tem uma informação no Portal Brasil que fala sobre o SUS, e é isso que me preocupa. Ele oferece 8 opções de métodos contraceptivos, que vão desde laqueadura, vasectomia, pílulas anticoncepcionais. Agora, isso, inclusive a pílula do dia seguinte. O poder público chega a dar condições, dar meios para que as pessoas evitem uma gravidez.
Isso dá essa liberdade. Possibilita. Foi o tempo em que as mulheres tinham filhos, um filho por ano e um grande número de filhos, e diziam que não tinham condições de comprar a pílula anticonceptiva, que não tinham condições de métodos anticonceptivos. Não, hoje o Estado fornece. O Estado fornece até o preservativo. Professor, você vai ter uma ideia. Se tivesse realmente o zelo para com a saúde e diante do risco de doenças aí, de AIDS e tantas outras doenças que vêm transmissíveis sexualmente, mesmo assim, para você ter uma ideia, que não utilizam preservativo, que não se preocupam com fazer uso desses métodos contraceptivos e continuam engravidando meninas, adolescentes engravidando. Conversei com uma adolescente há umas 2 semanas atrás, eu fiquei estarrecida. Uma menina de 15 anos, que já abortou, teve início da sua vida sexual aos 11 anos, já tem o aborto, e ela fala, sabe o quê? Olha, se ele engravidar, eu dou o meu jeito.
Ou seja, as pessoas estão transformando uma questão que é um problema social e um problema pessoal sério em uma coisa banal. A senhora comentou sobre isso. Na opinião da senhora, o que leva a ter esse imediatismo e essa banalidade?
A falta de valores, a falta de preocupação consigo mesmo, a falta de orientação, de educação dentro do seio familiar. Eu acho que tudo tem início na educação, na informação, na forma com que os pais educam os filhos, na forma com que esses filhos entendem a realidade da vida, entendem essa realidade social tão, tão terrível que estamos vivendo. Eu fiquei chocada de conversar com aquela menina de 15 anos, que já abortou, e para ela isso não é aborto. E ela simplesmente dizia assim, não, até 3 meses não é aborto. Eu falei, como não é aborto, minha querida? Fui explicar, tentar explicar a ela a teoria concepcionista, onde a vida realmente, para a ciência, tem início no ato da concepção. Ali já é vida, não é? E depois tem a teoria natalista, que começa a partir do momento em que tem as células nervosas. Ela simplesmente disse, até 3 meses não é aborto, eu posso tirar o filho quando eu quiser, como eu quiser. Meu Deus, uma menina de 15 anos. Fala de quem? Fala da formação que foi dada a ela pela família dela. Então é aquilo que você disse no início. Vamos fazer uma análise das estruturas familiares desses jovens que estão aí vivendo ao que Deus dará.
Agora, doutora Cleide, quando a gente fala dessa relação que a gente tem hoje, né, na sociedade, em que se transforma a sexualidade em algo banal, como a senhora colocou, e as pessoas têm esses interesses imediatos, nós temos que tomar uma atitude. Quer dizer, existe um comportamento dessas pessoas que às vezes tem gravidez indesejada, nasce o filho, e a senhora mesmo colocou, isso acaba gerando violência dentro do ambiente doméstico.
Ou abortam, que também é um outro risco.
E aí isso vira um problema social, quer dizer, a sociedade vai ter que lidar com isso. E quando que a sociedade deve intervir? Até onde ela vai intervir, já que a senhora colocou bem no começo, de que existe o indivíduo que tem autonomia para ele fazer o planejamento da sua vida familiar. Ele que vai planejar se vai ter filhos ou não. Quer dizer, o indivíduo tem o direito de planejar, mas as consequências do planejamento do indivíduo, se for mal feito, vai ter consequências sociais. Aonde que a gente deve intervir?
Pois então, o Estado intervém com essas medidas, fornecimento de pílula, com fornecimento de orientação de métodos contraceptivos e isso o Estado fornece. A família em si é que eu acho que está falhando na sua orientação, na orientação aos filhos. Liberdade exacerbada, falta realmente uma consciência familiar na orientação. As nossas crianças, porque eu a entendo, e uma menina com 11 anos tem início numa vida sexual, é pré-adolescente. Hoje existe uma preocupação tão grande com campanhas publicitárias, o Estado dizendo a respeito do risco da adolescente, da gravidez na adolescência, risco para adolescente, risco para criança. Então, eu acho que o Estado está tomando as medidas cabíveis a ele. A escola, eu acredito que falta também nas escolas uma orientação, uma cobrança, uma educação que falta na família, a escola também está faltando. Eu uma vez escrevi um artigo sobre a responsabilidade do professor, não é só no conteúdo que o professor tem que ensinar, o professor tem que orientar para a vida, tem que orientar jovens, crianças, adolescentes, que realmente isso aí pode levar à morte, isso aí pode levar à quebra, aí sim que vai perder a liberdade. Aí sim que vai ter todas as consequências que poderão modificar o futuro. Então, eu acho que toda a sociedade tem que participar. Tem que participar. Seja com orientação nas escolas, nas famílias, os grupos, as sociedades, vamos dizer assim, as organização não governamentais, os clubes de serviço. Eu acho que tem que ter uma iniciativa. As pessoas, infelizmente, eu me coloco nessa situação também. O que nós estamos fazendo para levar essas crianças e adolescentes e jovens que cresceram e não tiveram uma formação que nós, para os nossos padrões de valores, seria uma orientação sadia? O que está faltando? Igreja? Deus? Valores morais? valores sociais.
Doutora Cleide, eu queria fazer uma colocação, uma pergunta com a senhora, que é a seguinte: a gente tem uma, hoje uma liberdade de comportamento muito grande. As pessoas têm uma possibilidade imensa de fazer o que elas querem e fazer da vida delas o que elas desejam. Aquela ideia de que o controle sobre o corpo, né, onde as famílias antigamente, o pai indicava com quem a filha ia casar, as pessoas tinham controle.
Muito tempo atrás.
Agora a gente tem essa liberdade, que é bom, a gente está livre, a gente é livre para escolher.
As mulheres não podem, desculpe te interromper, as mulheres não podem com esse discurso de que ela é dona do corpo dela. Ela é dona do corpo dela. A partir do momento que um ser está sendo gerado dentro dela, ela não tem autonomia mais sobre esse ser, porque não é dela, mesmo estando dentro dela. Entendeu? Então essa mentalidade aí que eu sou, eu aconteço, eu sou dono do meu corpo, eu faço o que eu quiser com o meu corpo, se eu quiser ter filho, eu tenho, se eu quiser abortar, eu aborto, e eu, esse é o grande problema. Desculpe te interromper.
Não, mas esse eu que a senhora coloca, até eu vou aproveitar a sua observação e desdobrar na seguinte pergunta: esse eu que, né, se empodera de si mesmo, ele não tem que ter uma capacidade de conhecer a si mesmo? Quer dizer, a gente faz sexo, vamos pegar o sexo, por exemplo, a sexualidade está liberada, está solta, a gente faz o sexo, mas a gente não discute ele de forma correta. A gente tem muito mais a estética do que realmente são os vínculos que a gente constrói.
O sexo está relacionado à estética corporal, à erotização do corpo, ao prazer sexual. É isso. E isso é vendido todos os dias nos comerciais, é vendido nas fotografias, na busca para que o corpo fique cada dia mais sensual, entendeu? E isso é uma cultura que leva a esse comportamento sexual e diante da liberdade que toda pessoa tem de agir conforme os seus valores. E isso leva à falta de planejamento. Isso leva a crianças serem abortadas, isso leva crianças a nascerem num ambiente hostil, indesejadas, maltratadas, desamor, crescem dentro desse ambiente. Claro que ela é a teoria da vitimologia que o direito penal ensina, né? Ela foi vítima, ela vai fazer vítima. E assim vai indo e vai chegar um ponto que não sabemos o que vai ser.
Doutora Cleide, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Querido, que prazer, eu que agradeço. Tá bem?
Obrigado. Conversei com a doutora Cleide Fermenton, ela é doutora em Direito Civil, é especialista em Direito da Família, e falamos um pouco sobre o comportamento da família e o planejamento familiar. A doutora Cleide colocou no início da nossa conversa de que o indivíduo, ele tem o direito de decidir quando ele quer ter um filho, como, ou seja, o indivíduo tem a total liberdade de escolha do seu futuro, da sua vida sexual e do planejamento da família. Só que, segundo a doutora Cleide, usa muito mal essa liberdade.